que foi feito, permaneceu como meu consultor nessa negociação, e como digo, e essa, penso que essa função de assessoria depois ao gabinete do Primeiro-Ministro terminou também com, digamos, a sua nomeação para o Conselho de Administração da TAP.
Doutor, mas em nenhum momento não disse, ó Lacerda, fica-te mal a ti e a nós. Em nenhum momento não perceberam que isto não pode ser feito assim, com base, eu falei com ele, achei que tinha umas ideias, vens comigo e depois vê-se mais tarde, se não houver contrato, falamos com o Primeiro-Ministro. Tudo isto é de uma ligeireza e de um amadorismo que é assustador a este nível. Nunca chamou a atenção que há aqui uma pessoa na sala que não tem legitimidade formal para estar. Para vocês é normal. Só quando houve notícias, como referiu.
Senhor Deputado, no momento em que foi avaliado como necessário estabelecimento de uma contratação, ela foi feita. O Dr. Diogo Lacerda Machado, em todas as reuniões em que participou como meu consultor, representante nessas reuniões. As reuniões de caráter estratégico em que definimos os grandes termos da recomposição de capital fui eu que as presidi, com o representante também no Ministério das Finanças, com os acionistas privados. O Dr. Diogo Lacerda Machado, para além de participar nessas reuniões comigo, representou depois nas negociações com os escritórios que representavam os acionistas privados. As decisões estratégicas, todas, são da minha responsabilidade e não enjeito nenhuma responsabilidade no processo de recomposição de capital.
Sr. Doutor, não lhe parece que estamos a falar de informação, documentos, reuniões altamente confidenciais para não qualificar mais do que isto, em que tinha acesso um simples cidadão, amigo de um amigo? Acha que aquele tipo de informação, a sensibilidade daquela informação, se não mesmo classificada, era assim de acesso? É que este é um tema que nos tem trazido muito aqui. E há uma ligeireza enorme a tratar documentos e confidencialidade. E ele teve acesso a todos os documentos e a todas as negociações, correto?
Não houve ligeireza nenhuma, é a minha avaliação, mas os senhores é que farão aqui, eu não estou aqui para fazer avaliações, não houve ligeireza nenhuma. Quando foi considerado adequado para o Sr. Primeiro-Ministro devia ser formalizado um contrato relativamente à relação do Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado com o seu gabinete, ela foi formalizada. Do meu ponto de vista, não houve nenhum elemento de ilegalidade ou de incorreção no processo de negociação que desenvolvemos e, aparentemente, quando o processo foi depois avaliado pelo Tribunal de Contas, foi também considerado regular, portanto, não foi posta em causa nenhuma legalidade do processo de negociação e foi avaliado por uma entidade que é apenas o Tribunal de Contas.
Sem comentário político, se estivesse em vigor o plano estratégico de 2015 feito pelo Governo PSD-CDS relativamente à impossibilidade absoluta de retirar a capitalização na TAP, David Neilman tinha conseguido sair da TAP com 55 milhões. Como é que isto foi possível? Pergunto-lhe. Não quero opiniões. Se fosse o plano 2015 do PSD-CDS, isto ia ser possível? Durante 30 anos?
Eu acho que está a elaborar num erro. É que se tivesse em vigor a privatização de 2015, em 2020 não havia negociação nenhuma entre o Estado e o David Neilman, porque o Estado já não estaria na TAP. Portanto, eu nem percebo como é que coloca a questão assim dessa maneira. Em 2017, os privados teriam comprado o resto do capital ao Estado. E o Sr. Neilman, em 2020, ou entregava a empresa ao Estado a dizer, olha, se quiserem fiquem com isto, porque eu não pago aqui uma prestação aos bancos, fiquem lá com isto tudo, a tal questão que lhe falei. É que até 2020 havia de certeza contratos financeiros em vigor. O Estado já não estava lá, o Sr. Neilman fazia as operações que entendesse nessa fase para aguentar a empresa face à pandemia, e se não corresse bem não pagava uma prestação aos bancos e entregava. Não havia negociação nenhuma, entregava a empresa ao Estado, ponto. Assim, com endividamento, sem património, portanto eu não percebo como é que o senhor quer comparar coisas que não fazem sentido. Não havia nada para negociar, a não ser não pagar uma prestação ao banco nessa altura, está a ver, Sr. Deputado? Depois era dizer, está aí, paguem, assumam.
Neilman gostou muito mais do PS que do PSD. O PS ainda lhe deu 55 milhões, do PSD não ia levar nada durante muito tempo. Deixa-me que eu estou a ficar sem tempo, tenho que fazer aqui uma pergunta ainda, que é relativamente a Fernando Pinto. Fernando Pinto, alegadamente há um contrato, há uma consultoria de um valor extraordinário, muito extraordinário, que não tem qualquer tipo de evidência física. Aconteceu, não aconteceu, como é que isto também foi possível? Como é que isto também foi possível? E nada disto, aparentemente, tem evidências ou comprovação face àquilo que ouvimos nesta comissão de inquérito?
A tutela política, pelo menos da maneira como eu a exerci, não controlava nem a celebração nem a execução de contratos com consultores, com recursos humanos da empresa. Portanto, o senhor tem que endereçar essas perguntas ao Conselho de Administração.
Mais de 2 milhões.
Senhor Deputado, tenho ideia que esta comissão de inquérito nasceu, pelo menos, não sei se ainda os senhores ainda se lembram disso, sobre uma questão de ingerências e decisões do Governo. Eu, repito aqui, eu não tomei nenhuma decisão sobre contratos do engenheiro Fernando Pinto, sobre dinheiro a pagar ao engenheiro Fernando Pinto, quanto é que ele ia receber. Endereço, por favor, essas questões à Comissão Executiva, à Comissão Executiva e ao Conselho de Administração. Eu não estive envolvido na celebração do contrato com o Sr. José Fernando Pinto.
Muito bem.
Eu, enquanto tutela política, de quê? De quê?
Vamos tentar não cruzar...
O Sr. Fernando Pinto...
Diálogo... Dr. Pedro Marques, já ultrapassámos o tempo.
Ah, bem, então,
estou a dar alguma tolerância, Faça a pergunta para poder haver resposta, se entender que deve dar
a resposta.
Para podermos terminar. Faz favor.
Senhor, não tenho nenhuma informação, não encontrará nenhuma evidência, porque não existe, porque eu não conheci, nenhuma informação sobre o contrato do engenheiro Fernando Pinto realizado, suponho eu, pela Comissão Executiva. Pergunto, por favor, ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva, não encontrará nenhuma evidência de conhecimento meu dos termos desse contrato, da realização desse contrato.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então fazer um pequeno intervalo de 15 minutos e voltamos dentro de 15 minutos. Muito obrigado para a segunda ronda. Senhores deputados, já temos quórum. Vamos então reiniciar a nossa comissão. Esta segunda ronda tem uma intervenção contínua dos senhores deputados. Depois, o Dr. Pedro Marques responde a cada uma das intervenções.
Para esclarecimento, quanto é que é cada... Qual é o período?
5 minutos.
5 minutos cada intervenção, independentemente dos grupos parlamentares, é isso?
Independentemente dos grupos
parlamentares. Muito obrigado.
Vou então dar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que ficou clara na primeira ronda que estaríamos perante alguma contradição. E qual é a contradição que era importante explicar? Perante as questões que tínhamos colocado, disse o Sr. que não houve nenhuma pressão, cito, para a indicação de Lacerda Machado. Era alguém que conhecia muito bem os dossiers e estava dentro deles. Agora, em resposta ao PSD, disse que foi-lhe, e portanto esclareça-nos se isso foi mesmo assim ou não, que lhe foi sugerido ou recomendado pelo Primeiro-Ministro. Ora, um Primeiro-Ministro não faz recomendações, nem dá assim sugestões ao de leve, não é? Portanto, mais vale admitir que o Primeiro-Ministro lhe impôs o nome de Lacerda Machado. E isso ficávamos a saber. Houve uma pressão política de António Costa para que Lacerda Machado estivesse à mesa das reuniões, a tratar do processo de renacionalização, etc, etc, etc. Mas há aqui outra questão que referiu há pouco e que me parece importante, que é, se os documentos agora em objeto da TAP são classificados, alguns deles, e é verdade que alguns foram classificados por causa desta comissão de inquérito, eu penso que podemos dizer, sem grande margem de erro, que já havia documentos classificados no processo então. Ou seja, já havia documentos classificados quando se estava a tratar da renacionalização da TAP, quanto mais não fosse por questões europeias. Ora, se estávamos perante documentos confidenciais ou com segredo, a que título é que Lacerda Machado lá estava? A que título é que Lacerda Machado os conhecia? Porque, como sabe, a nossa lei é bastante restrita nessa matéria. E, portanto, eu chamo a atenção até, Sr. Presidente, da possibilidade deste elemento ser indicado ao Ministério Público, no sentido em que a presença de Lacerda Machado em algumas destas reuniões pode configurar um acesso ilegítimo a alguma informação, uma vez que ele era consultor e estaria credenciado ou não, não sabemos, aparentemente não, para ter acesso a algum tipo de informação, caso essa informação tivesse classificada, como penso que alguma estaria. Portanto, esta era uma questão que era importante clarificar. A segunda questão prende-se com o que há pouco não tive a oportunidade de lhe questionar e que era o relatório do Tribunal de Contas e que deixa muito claro em que aqui o Partido Socialista disse que as garantias da Carta Conforto, e isso estamos de acordo, escandalizam e tem que ser apurado porque é que foi feita assim. Isso não há dúvida. Agora, o próprio Tribunal de Contas, para além de dar a entender que essas garantias se mantiveram ao longo da gestão do Partido Socialista, diz até o seguinte: que em alguns casos houve o agravamento de algumas condições, de deterioração de condições por parte do Estado. Por exemplo, para a realização de prestações acessórias por opção do parceiro privado. Ou seja, o parceiro privado é que decidia, em alguns casos, que o Estado tinha que entrar com dinheiro. Isto consta na página 26 do relatório do Tribunal de Contas. E, portanto, não podemos simplesmente dizer que a gestão do Partido Socialista, em que foi ministro, veio corrigir isso. Não, em alguns casos veio agravar. E o relatório do Tribunal de Contas deixa isso claro, que há até uma perda de direitos económicos proporcionalmente à aquisição, a uma nova recomposição do capital. E, portanto, gostava que isto ficasse claro e também o que tem a dizer sobre isto. A outra questão é mais direta e eu penso que era importante uma explicação sobre isto. Nós estamos aqui, o grande motivo para esta comissão de inquérito, o primeiro que despoletou, foi uma indemnização paga a Alexandre Reis. Absolutamente ilegítima, absolutamente imoral, absolutamente ilegal, na nossa perspectiva. Mas nós temos tivemos a notícia, também este ano, de que em 2017 uma administradora saiu com uma indemnização de 1,2 milhões de euros, já depois do regresso do Estado à posição de maior acionista. Ora, partindo do princípio, como dizia Pedro Nuno Santos, que estes prémios são uma falta de respeito e uma vergonha, foi o que disse a 19 de Fevereiro, eu gostava de lhe perguntar se sabia desta indemnização que foi paga a Teresa Lopes, a ex-administradora financeira. É que o Sr. era ministro nesta altura, era ministro das infraestruturas, quando o Estado pagou uma indemnização, a TAP pagou uma indemnização de 1,2 milhões a outra antiga administradora. E, portanto, sabia disto? Tinha informação sobre esta indemnização? Ou também vai dizer, como Pedro Nuno Santos, não sabia de nada e depois vamos ficar a saber que uns meses depois, afinal, sabia? Ou então não sabia mesmo. Mas porquê é que em 2017 é paga uma indemnização deste valor? Acha isto razoável? Acha que isto é normal na administração de uma empresa que tem capitais públicos? É que, igual a estas, parece ter existido mais. E, portanto, antes de continuarmos com o rol, eu gostava de lhe perguntar se sabia disto, desta indemnização de 1,2 milhões em 2017, e se teve conhecimento de outras indemnizações de valores próximos ou valores igualmente elevados, que nos possa dizer para que a Comissão de Inquérito possa fazer o seu trabalho. Agora, parece evidente que durante o seu mandato houve o pagamento de uma indemnização desta dimensão. E isto era importante ser esclarecido. Finalmente, porque o tempo também já, aliás, o meu tempo já acabou, esta é um quadro que poderia revelar bem estas duas coisas e que eu lhe pedia que visse. Repare, TAP com prejuízo de 46 milhões em 2014, após 5 anos de lucros. Uma realidade. TAP com prejuízo de 118 milhões em 2018, prepara a entrada em bolsa. E, portanto, quando chegamos ao fim deste processo, percebemos o que é que ganhámos com tudo isto. O que é que o Estado e os contribuintes ganharam com tudo isto? É que os números parecem não mentir. Para além de termos mantido as mesmas condições, pago indemnizações igualmente pornográficas, chegámos com uma empresa a desmantelar-se e igualmente com prejuízos. Senhor ex-ministro, o que é que ganhámos com tudo isto?
Muito obrigado, Senhor Deputado. Dr. Pedro Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Tentarei comentar todas as questões que colocou. A primeira, para deixar claro, não sofri nenhuma pressão política do Primeiro-Ministro. Ponto. Não tenho informação que alguém que não tivesse legalmente direito a tal tivesse acesso a algum documento classificado. Não tenho também nenhuma informação que, nesse momento, algum dos documentos, digamos, com base nos quais procedemos à recomposição de capital, estivesse classificado. Volto a dizer, não tenho nenhuma informação de algum acesso indevido a algum documento por parte de algum ator do processo de recomposição de capital, incluindo eu próprio, bem entendido. Esta porta pode ser fechada?
Faz favor que está aí ao pé da porta. Muito obrigado. Pronto.
Não sei se o ruído vem de fora, se não vem,
e
mas
também fazermos
perturbo,
o máximo de silêncio
perturbo.
Possível.
Obrigadíssimo, Sr. Presidente. Relativamente à Carta Conforto e ao relatório do Tribunal de Contas, o Sr. Deputado citou o relatório do Tribunal de Contas. O relatório do Tribunal de Contas é ele que fala expressamente de Carta Conforto. Não foi nenhuma invenção da minha cabeça. É o relatório do Tribunal de Contas que fala expressamente da existência dessas cartas conforto e depois faz as avaliações que entende fazer sobre a existência das cartas conforto. E eu, acrescentei, fiz a minha avaliação sobre o despacho autorizador dessas cartas conforto por parte dos dois membros do Governo naquele dia 12 de novembro de 2015. Fiz também a minha avaliação, sustentado na informação jurídica a que tinha acesso, das consequências legais do Estado ser obrigado a comprar todo o capital da TAP de volta. Relativamente ao reforço de garantias financeiras a que faz referência e que o Tribunal de Contas, portanto, argumentou, Nós procurámos suspender junto do Tribunal de Contas os nossos argumentos sobre